Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Esporte Além da Emoção.
Olá, amigo da FM Assembleia, eu sou o Jota Lacerda, bom dia. De volta com o nosso encontro semanal, a nossa revista eletrônica, com informações gerais do esporte, comentários, entrevistas e as melhores histórias das Copas. Hoje é domingo, mas já estamos respirando o Dia do Trabalhador, comemorado amanhã, dia 1º de maio. As comemorações ganharam mais um dia com o final de semana prolongado. Longe do calor dos discursos classistas, as ligas esportivas agitam os bairros com torneios e atividades culturais. A Liga Esportiva do Rodolfo Teófilo festeja o Dia do Trabalhador e os 44 anos de fundação com muito futebol, atividades culturais e recreativas, garante o presidente José Brasilino.
A Liga do Rodolfo Teófilo não tem só o futebol não, que é a quadra de futebol de salão, uma praça muito boa com ginástica que nós recebemos agora, capoeira, festa das mães, festa das crianças. É exatamente essa festa do Torneio do Trabalhador que nós agarramos alguns fundos para poder comprar alguns presentes para o Dia das Mães aqui no nosso polo esportivo.
O Ferroviário Atlético Clube lançou proposta ousada para a final do Cearense 2017. Torcida mista na zona premium da Arena Castelão. Qual foi a reação de Corais e Alvinegros?
Eu acho bem louvável essa atitude por parte do Ferroviário.
Eu não concordo não, meu filho. E na hora do gol, você sabe, seja de quem for, não vai aceitar o amigo do lado que tá pulando. Você sabe como é que é, eu não concordo não.
O volante palmeirense Felipe Melo ganhou aplausos no UFC. Imagina! Antes de falar sobre isso, qual é o destaque, Ilo Santiago Júnior?
Brasil pode dobrar número de cinturões no próximo dia 13.
Brasileiros seguem fazendo bonito em competições olímpicas internacionais. Marcelo Romano.
No Sul-Americano de canoagem e velocidade, Brasil fatura 5 medalhas de ouro em 12 provas olímpicas.
Felipe Massa resolve falar e Fernando Alonso encara mesmo a Fórmula Indy. Conta aí, Robério Lessa.
Alonso chama piloto brasileiro para ajudar na ambientação à Fórmula Indy.
Decisão do Cearense 2017, Libertadores, Copa do Brasil, crise no Fortaleza. Seu destaque, Fernando Graziani.
Ferroviário e Ceará, Ceará e Ferroviário começam a decidir o campeonato cearense. Os brasileiros na Libertadores e, claro, oitavas de final da Copa do Brasil.
A Liga Esportiva do Rodolfo Teófilo, fundada no dia 10 de abril de 1973, é a mais antiga de Fortaleza. Quando a Liga foi fundada, há 44 anos, os jogos eram realizados no campo do Novo Ideal, em Porangabuçu. O tempo passou, o nome do bairro mudou, a areia do Novo Ideal deu lugar à grama sintética da areninha do Rodolfo Teófilo, os números da Liga cresceram. São 13 bairros inscritos, 9 clubes filiados, 46 times em 7 competições. Campeonato aberto, sub-10, sub-11, sub-12, sub-13, sub-15 e sub-17. A novidade é a disputa dos campeonatos de veteranos quarentão e cinquentão, com 6 classificados para as fases finais. São Gerardo, Dente de Leite, Ouro Branco, Fortalezinha, Ipiranga e Portuguesa. Entra ano e sai ano, o que não muda nunca faz 30 anos é o entusiasmo dos colaboradores da Liga do Rodolfo Teófilo nas comemorações do Dia do Trabalhador. Este ano, o número de clubes participantes subiu para 26, com jogos hoje e amanhã, a partir das 8h30, distribuição de prêmios e, paralelamente, atividades recreativas, sociais e culturais. O presidente da Liga do Rodolfo Teófilo, José Brasilino, nos fala sobre essa que é uma das maiores comemorações do Dia do Trabalhador. sem o tradicional apelo classista.
Entrevista.
Caro José Brasilino, parabéns pelos 44 anos de atividades da Liga do Rodolfo Teófilo, uma história rica de conquistas, comemorando há 30 anos o Dia do Trabalhador. Bom dia.
Bom dia, Lacerda. Bom dia aos ouvintes da emissora que faz um grande esporte aí, dia domingo. Lacerda, é o seguinte, a Liga Esportiva do Rodolfo foi feita aqui pelo grupo de abnegados, onde nós reunimos aqui e fomos até a antiga SUDEF, juntamente falar com o superintendente, onde nós fundamos a Liga no dia 10 de abril de 1973, a Liga Esportiva do Rodolfo Teófilo, para houver um problema aqui de porte de terreno, invasão. Então nós conseguimos fundar a Liga Esportiva do Rodolfo Teófilo. São os clubes fundadores: São Raimundo, Gonçalves Dias, o Carqué, Palmeirinha, Ipiranga, Rodolfão, Parquelândia e Natal. São 9 clubes fundadores da Liga Esportiva do Rodolfo Teófilo. Que está o Internacional, que tirou licença e colocou o SPROL, não era fundador, era só filiado. Então o fundador entrou como SPROL. Então nós formamos, daí em diante nós fizemos diversas diretorias, diversos presidentes tivemos. Eu comecei como clube fundador, aí ao passar dos tempos eu comecei como diretor de patrimônio, diretor de promoções, diretor de esporte, de secretário, tesoureiro, vice-presidente, e onde eu cheguei até a presidência, certo, hoje. Então foi uma longa caminhada e diversos eventos a Liga Esportiva do Rodolfo Teófilo tem. A Liga do Rodolfo Teófilo não tem só o futebol, não. Nós temos social aqui no nosso polo esportivo, Cleateles, que é a quadra de futebol de salão, uma praça muito boa com ginástica que nós recebemos agora. Eu tenho capoeira, festa das mães, festa das crianças. São os eventos da Liga Esportiva do Rodolfo Teófilo, que faz a festa das crianças em Natal, e dia 12 de outubro. E a festa das mães é no segundo domingo de maio. Nós fazemos tradicional, há 19 anos nós fazemos a festa da mãe. É exatamente essa festa do Torneio do Trabalhador que nós agarramos alguns fundos para poder comprar alguns presentes para o Dia das Mães aqui no nosso Fórum Esportivo. Então completamos 44 anos muito bem, um campeonato muito bem disputado, ano a ano, cada vez crescendo mais. Não tem mais clube, porque nós não temos outra praça, só temos essa mesmo. Esse ano o campeonato foi com 26 clubes. O campeonato começou em 2016, está terminando em 2017 por causa da reforma do campo, que nós recebemos em outubro. Então o campeonato começou em outubro, está terminando agora, no dia 20 de maio, o campeonato 2016-2017. Foi 26 equipes valiosas, graças a Deus não teve um WO, não teve uma contradição, não teve nada. A gente sabe que hoje está difícil se fazer futebol, mas assim, Lacerda, nós vamos levando a Liga do Rodolfo Teófilo, juntamente com todos os clubes, toda a sua diretoria, aqui no nosso polo esportivo Cleateles, Arena Rodolfo Teófilo, Lacerda.
Certo, essas comemorações estão fechando hoje e amanhã, a bola já está rolando com esse grande torneio envolvendo mais de 20 equipes. Quem é que você acha que vai conquistar o título, que vai ficar com os R$500, troféu, medalhas, da premiação ao campeão, hein, Brasilino?
Lacerda, nós temos diversos times bons aqui, que tem jogador que Ceará e Fortaleza e Ferroviário, também o Tiradentes, que estão atrás do menino que estão aqui. Nós temos aqui uma grande equipe como, né, o Red Bull, Laranja Mecânica, o São Raimundo, o Ipiranga, o Viriato Ribeiro, o Uruguai, Goiás, o Natal, são times muito bons. Nós tivemos sim na volta do campeonato do Gonçalves Dias, mas porque eu sou o presidente do Gonçalves Dias, foi passado para outra presidência. Nós temos diversos clubes aqui que estão na cabeça para disputar esse torneio, que são 28 clubes, viu, Marcela? Estão inscritos: do Pan-Americano, Bela Vista, Maraponga, Barra do Ceará e adjacentes. Agora, a maioria, quase 20 clubes, são aqui da área aqui mesmo: Rodolfo Teófilo, Bela Vista, Parque Araxá, Pan-Americano e Parquelândia.
O campeão, já disse, leva R$500, troféu e medalhas. O vice, R$300, troféu e medalha. Penharol foi o campeão de 2016. Essa festa do trabalhador que vocês realizam há 30 anos aí no Rodolfo Teófilo, não tem só futebol, não é isso, Brasilino?
Nós temos também o social, nosso polo esportivo. Nós vamos ter Zabumba a partir de 8 horas, nós vamos ter festival de capoeira, a pracinha com a feira e a movimentação da ginástica e outros eventos que vai ser improvisados para a serra.
Sei. Como é que está o torneio Quarentão e o torneio Cinquentão? Esses dois torneios também fazem parte da festa, Brasilino?
faz. O campeonato 40 e 50 faz parte da festa. São os times tradicionais aqui, ninguém pode deixar de fora. É os clubes da terceira idade, porque também eu sou da terceira idade. Eu tenho 65 anos, graças a Deus, muito bem vivido. Nós jamais poderemos ficar de fora dos grandes eventos chamado 40 e 50. Nós temos nos 40 time muito bom, como Genezão, Liverpool, o Santo Inês, que é ali do Pirambu, o próprio Ipiranga, que o Ipiranga tem dois quadros no 40 e 50. Se você conhecer o dono do Ipiranga, você vai dizer que é um baluarte do nosso futebol, um cara altamente, um cidadão que anda numa cadeira de rodas, o seu Walter, desde o tempo do Ipiranga, há 40 anos atrás. Então, em virtude do diabetes, essa doença que ninguém acha cura, só Deus mesmo, Deus, se Deus descer, novamente ele vai descer e vai acabar com essa doença todinha do mundo. E nós temos nosso Walter, que é um grande batalhador de futebol suburbão, ele e o Birubiru, eles contêm o time 40, 50, aspirante titular, o que é que você vê? E mantém tudinho. E já na categoria 50, nós temos Ferroviário, São Gerardo, Fortalezinha, a Portuguesa, o Dente de Leite, o PC. São clubes classificados para disputar a final do campeonato 40 e 50, Lacerda.
Participam ex-jogadores profissionais dessas equipes, Brasileiro?
Participam ex-jogadores profissionais. Inclusive, o Rodomarte é um time muito bom que tem aqui. Está vindo com o Carrasco do Fortaleza disputar aqui, o Sérgio Alves. Nós temos também aqui o Alves também. Nós temos o Totonho aqui também que disputa. Nós temos também o ex-treinador do Guarani de Sobral, joga aqui também. Quando está sem clube, o ex-treinador do Maranhão, o nosso companheiro Flávio Araújo, joga aqui também, tanto ele como o irmão dele, o Flavinho, como é conhecido. Nós temos também aqui o Pedão. Pedão também foi muito conhecido no futebol profissional. O Zanata, goleiro. Entre outros muitos que disputam aqui o nosso campeonato 40 e 50. Dá certo.
E por que é que você suspendeu o campeonato sub-20? O que foi que houve? Já que você tem aí campeonato sub-12, 13, 15, 17, vai começar em junho e julho, sub-10 e o sub-11, e o sub-20 saiu da grade. O que foi que houve?
O problema do sub-20, Marcelo, é o seguinte, é um negócio sério, social, viu? Porque o último campeonato sub-20 que nós fizemos aqui foi muito mutuado. Inclusive, nosso campeonato sub-20, nós tínhamos uma rede de televisão que fazia o campeonato aqui do sub-20 televisionado, viu? Era TV Diário. Nós fizemos para toda a América Latina o televisionamento do penúltimo campeonato sub-20, Fortaleza lá em Caucaia, porque nós não tivemos porte aqui para colocar no nosso campo do Novo Ideal, porque você sabe a rivalidade lá em Caucaia, foi uma grande rivalidade ainda, com policiamento, com tudo. Imagina que no Novo Ideal você agrade que tinha o estádio de Caucaia, né? Não é hoje não, o estádio de Caucaia foi um grande estádio, eu não sei o que é que tem o prefeito que não termina aquele estádio de Caucaia para entregar a comunidade, mas eu já vi falar essa semana que o prefeito vai entregar o estádio de Caucaia esse ano pronto. Aí conseguimos fazer 2 anos subsequentes, mas muito dificultoso, porque é os meninos que não pensam, quer ganhar na marra, não mantém a disciplina, e é muito difícil controlar os eventos do sub-20. Já o sub-17, nós seguramos muito bem, sub-15, sub-13, sub-12, sub-11, sub-10, é uma benção, viu? É o que você veja. Os pais e as mães, tudo ao redor do campo. Aquele ali é meu filho, aquele que deu um banho de cuia, é não sei o que, aquele que deu um prato de arrudei, teve o menino, tem gente que jogar. Então é muito gostoso ver essas crianças quando estão começando a nascer para o futebol, sonhando um dia ser Neymar, um dia sonhando nesse Messi, um dia sonhando nesse o Pelé, né, que é o pai dos pais, o pai do gênio dos gênios. Pelé pode nascer parecido, mas igual o Pelé, só se Deus colocar a mão em cima e dizer assim, esse aqui vai ser o famoso substituto do Pelé, Lacerda.
Valeu então, Brasileiro. Obrigado, parabéns pelos 44 anos de atividade ininterrupta aí na Liga Esportiva do Rodolfo Teófilo. Que a festa seja boa durante todo esse domingo. Amanhã, segunda-feira, Dia do Trabalhador, que a festa seja coroada de êxito e que todos saiam daí muito felizes. E parabéns àquela equipe que conseguir ser a campeã. Parabéns a você e toda a diretoria aí, Brasileiro.
Rafael, é um prazer falar com você novamente, ouvindo você na emissora de rádio, e dia de segunda-feira no Canal 5, seus debates lá, sou o macaco de auditório de vocês dia de segunda-feira aqui, não tem novela aqui em casa não, dia de segunda-feira, viu? Que só tem o programa da TV 5 aqui com você, com Lula Pereira, o Wilton Bezerra, aquela turma todinha que faz aquele programa lá, o ex-meia esquerda Fortaleza, Ceará, o
Serginho então, Reis.
Pois é. Então, agradeço a você essa oportunidade de dar novamente a Liga Esportiva do Rodolfo Teófilo a fazer essa divulgação no seu programa aí. Esperamos contar com você brevemente visitando aqui a nossa praça poliesportiva para poder nós termos os eventos esportivos mais divulgados por esse tamanho programa que está se tornando rotineiro já está tomando de conta da cidade, Marcelo. Um bom dia e obrigado a todos. Assim diz nosso amigo Souza Filho. Obrigado.
Os prognósticos apontam os favoritos ao título do torneio da Liga do Rodolfo Teófilo. São Raimundo, Goiás, Uruguai, Red Bull, Viriato Ribeiro, Liverpool e Peñarol. Mostra o bom nível da disputa. Você topa entrar numa torcida mista? Depois dessa primeira parada.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Apenas 21% das escolas públicas brasileiras têm uma quadra de esporte. Precisamos colocar um sorriso maior na cara da escola brasileira. O professor de educação física, Adalto Gouveia, sabe disso.
Mais quadras para jogos, bolas, redes, camisetas. Isso faz a integração entre as crianças. Esporte é coisa séria.
O esporte na escola abre novas perspectivas para nossas crianças e adolescentes. Que tal misturar matemática com bola de basquete? Português com rede de vôlei? Geografia com atletismo? Aqui, ó. Essa mistura é desenvolvimento humano. Andy e Unicef. Esporte na escola. Melhor educação para crianças e adolescentes.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Esporte, além da emoção.
Com a chegada do Ferroviário Atlético Clube à final do Campeonato Cearense 2017, o próprio Ferrão propôs ao menos duas mudanças de comportamento. A primeira, trocar o nome Clássico da Paz por Clássico dos Clássicos. A segunda, colocar uma torcida mista na zona premium da Arena Castelão. É uma reedição em espaço limitado da extinta geral, onde a torcida ficava misturada e nenhuma confusão acontecia.
A propósito,
quem vai encarar a torcida mista é o torcedor que paga o ingresso mais caro. Acima de R$100, teoricamente, o torcedor mais racional que é emocional. E na hora do gol? O torcedor perdedor vai aguentar? Pedimos duas opiniões. Primeiro, o que pensa o contador Ayrton Martins, ex-integrante de torcida organizada do Ceará?
Bom dia, meu querido. O prazer é todo nosso e mandar um grande abraço aí para os seus milhares de ouvintes aí da FM Assembleia. Eu acho bem louvável essa atitude por parte do Ferroviário, tá certo? O Ferroviário, historicamente, nós temos aquele carinho, né? Tanto a torcida do Ceará como a do Fortaleza, é como todos nós dizemos que o Ferroviário é o segundo clube de todos nós, tanto faz ser alvinegro como tricolor. Então eu entendo que o Ferroviário hoje voltou a ser uma comoção estadual, tá? Pelo fato de há tanto tempo ele estar afastado das finais, nós mesmo da imprensa, muita gente começou a tirar até o título honroso do Ferroviário de terceiro clube do estado. Houve um momento que nós passamos a dizer que era o Icasa, que era o Horizonte, que era o Guarani de Sobral. Então, uma medida dessa simpaticíssima do Ferroviário, evidentemente que eu, não apenas o Ayrton Martins, mas eu tenho certeza absoluta que as pessoas que vão para o campo, as pessoas do bem, as pessoas só têm que aplaudir. Eu, por exemplo, se vir, espero que não, lógico, um gol do Ferroviário, lógico, eu como torcedor do Ceará, eu não quero que o Ferroviário faça gol no meu clube. Mas se isso acontecer e eu estiver no setor prêmio e o cara vibrar no gol do Ferroviário, claro que eu não vou comemorar, lógico que não, mas jamais eu partirei para agredir moralmente o torcedor do Ferroviário, até porque eu tenho um carinho super especial ao Ferroviário, porque lá em casa, Jota, nós somos 8 irmãos, são 6 torcedores do Ceará e 2 torcedores do Ferroviário. Ferroviário, eu quero muito bem, eu quero crer que essa medida aí toda a torcida do Ceará vai apoiar. Eu não diria lá no meio, por exemplo, de uma torcida organizada, também seria hipocrisia de minha parte. Eu dizer que se botar a falange coral lá perto da Ceará Amor, vai ficar todo mundo se abraçando. Não, mas ali no setor prêmio, eu quero crer que não vai haver nenhum problema. A não ser que alguém de um lado ou de outro vá se exaltar e debochar, mas não quero acreditar nisso.
Depois, O que pensa o empresário Washington José, integrante do movimento Ferrão Shop?
Bom dia, meu amigo. Jotinha, eu não concordo não, meu filho. Eu não concordo não. Porque a gente tá em minoria lá no estádio, tá certo? E você sabe que muita gente fica bebendo lá fora. E na hora do gol, você sabe. Seja de quem for, quem tiver com uma na cabeça, não vai aceitar o amigo do lado tá pulando. Eu não concordo não. Eu concordaria em ficar que nem a gente fica na arquibancada, separado. Cordãozinho de isolamento, que é um negócio mais moldado para a época de hoje. Você sabe que a gente vive numa época hoje complicada, porque infelizmente o futebol, no meio da torcida organizada, está formado por vândalos. Naquele tempo era mais saudosismo, hoje em dia está mais complicado. As torcidas aqui em si se respeitam, o problema é só as torcidas organizadas. Mas os cidadãos, do Ceará, Fortaleza, Ferroviário, existe um respeito mútuo, tá entendendo? O problema é mais as organizadas. Obrigado aí, bom final de semana.
Serão duas ou três grandes oportunidades, sobretudo para a torcida do Ceará, que precisa demonstrar boas ações pela paz.
Atualizando.
Balanço da CBF indica que a entidade está mais generosa nos gastos com federações e com as quatro séries do brasileiro. O montante destinado pela Confederação Brasileira de Futebol às federações estaduais subiu de 2015 para 2016. Em 2015, o item contribuição ao fomento do futebol nos estados ficou em 19 milhões e meio de reais. Em 2016, subiu para 26 milhões e 300 mil reais. Os pagamentos mensais oficiais ficam em torno de 75 mil reais para cada uma das 27 federações filiadas. As quatro divisões do Brasileirão consumiram 12 milhões de reais a mais em 2016. A notícia ruim foi que a FIFA multou a CBF em 35 mil francos suíços, cerca de 112 mil reais, por comportamento discriminatório, antidesportivo, incluindo cânticos homofóbicos, durante jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018 da Rússia. A última partida da seleção em casa foi na vitória por 3 a 0 sobre o Paraguai na Arena Corinthians, em São Paulo.
Amadorismo.
CELFA, Central Única de Futebol Amador do Estado do Ceará. Jogos desse domingo. Camará do Aquirás e São Raimundo do Pirambu, Santarém e Tamatanduba, clássicos da Copa do Eusébio, Verdão do Itaperi e São Mateus do Couto Fernandes, Vila Nova, da Vila Betânia e Chapecoense de Tacunduba, Planalto Conjunto Esperança e Tecnovete do Couto Fernandes, União do Itaperi e Novo Cristo da Barra do Ceará, América da Maraponga e Independência do Bom Sucesso, União Bandeirantes de Messejana e Real Madrid de Urucutuba. Copa Márcio Silva em memória, Campo do Paissandu no Itaperi, coordenação de Estênio Marinho, sétima rodada. Náutico e Bahia, Borussia e Juventus, Grêmio e os Moleques, Brasil Novo e Guerreiros de Cristo, APEC, JW e Novo Uirapuru, Figueirense e Criciúma. Copa de Djalminha de Futebol 2017, coordenação de Edilson Aguiar e Jodecir, quarta rodada. Rua Larga do Lagamar e Venturoso do Pio 12, Oboé e Entre Amigos, São Raimundo e Pé na Cova do Lagamar. A equipe do Oboé está liderando a Copa de Djalminha. Resultados da Liga Caucaiense de Futebol, coordenação de Zé Carlos e Hugo, com jogos no estádio Raimundo de Oliveira e Campo do Colorado. Antrac 0, AEG Guajiru 1, Associação Adema 2, Metro Inter 2, ADJ 1, AEFAC 1, Garrote 1, Lema 1. Torneio 1º de Maio do Pirambu. Colônia e Santa Inês, Santa Elisa e Garotos na Vila, Mulambo e Penharol, NSR e Novo União, Azul Celeste, Novo São Paulo, Internacional e Imperial, Borussia e Atlântico, São Raimundo e Sesse.
Lutas.
O Karatê dará 3 pódios para o Brasil em Tóquio 2020. A previsão é de um dos líderes do ranking, Douglas Bros. O Karatê vai estrear nos Jogos Olímpicos ao lado do surf, skate, escalada e beisebol softball. O brasileiro Douglas Bros, 30 anos, é o terceiro no ranking mundial do Karatê, categoria Kumite até 60 quilos, 2 vezes campeão mundial, atual campeão pan-americano, portanto, o principal atleta a aparecer com chances de medalha na próxima Olimpíada, quando terá 34 anos. Se a previsão de Bros vingar com 3 medalhas, a modalidade vai igualar o judô, a canoagem e a ginástica artística como os esportes que mais deram medalhas para o Brasil na Olimpíada Rio 2016. O card do UFC 212 ganhou mais uma luta para o dia 3 de junho na Arena da Barra, no Rio de Janeiro. Luan Chagas, 23 anos, peso meio-médio até 77 quilos, vai enfrentar o inglês Jim Walhead. Antes disso, o Brasil já poderá se dar bem. Não é isso, Ilo Santiago Júnior?
Será em Dallas, território norte-americano do Texas, que o Brasil vai tentar dobrar a quantidade de títulos mundiais no Ultimate Fighting Championship. O UFC 211 vai trazer nas 2 principais lutas da noite os duelos entre a brasileira Jéssica Andrade Batistaca contra a polonesa Johanna Jędrzejczyk e o combate entre Stipe Miocic e o brasileiro Júnior Cigano dos Santos. Atualmente, o Brasil conta com 2 cinturões, José Aldo pelos penas e Amanda Nunes nos galos feminino, mas poderá chegar a 4 títulos mundiais. Júnior Cigano já lutou contra o atual campeão Miocic quando era o bambambam da categoria dos pesados. Desta vez, o brasileiro vai ter que mostrar muito mais do que na primeira luta para se sair novamente com a vitória, já que o jogo de Miocic evoluiu bastante nos últimos 2 anos. O americano vive a melhor fase na carreira. Já a nossa querida Jéssica vai disputar pela primeira vez um título do UFC dos Palhas. Para muitos analistas do esporte, a missão dela é ainda mais difícil. O caminho para destronar a atual campeã vai ter que passar por uma luta agarrada, a curta distância, já que a brasileira tem menor envergadura que Joana. Meu caro amigo J. Lacerda, 2 polêmicas agitaram a semana. Você lembra do falastrão Chael Sonnen, que perdeu para Anderson Silva numa luta repleta de troca de ofensas? O americano chegou até a insultar a família do Spider e a própria nação brasileira. Isso ocorreu há 4 anos. Na época, Anderson entrava no octógono com a camisa do Corinthians. Como forma de alfinetar o brasileiro, Sonnen vestiu a camisa do Palmeiras e se disse torcedor do Verdão. E não é que nesta semana, durante o tumultuado jogo pela Libertadores contra o Peñarol, Sonnen estava vendo o jogo e ficou revoltado com o que aconteceu no Paraguai? Ele apoiou o jogador Felipe Melo. Disse que se estivesse lá, teria ajudado o volante a se defender dos jogadores paraguaios. A verdade, amigo Lacerda, é que a luta deve ficar dentro do octógono. Nunca, jamais, no campo de futebol, muito menos nas arquibancadas. Também na semana passada, uma boa notícia no Bellator, que deveria repercutir positivamente, acabou se transformando em polêmica. O potiguar Patrício Pitbull retomou o cinturão dos penas, da segunda maior organização de MMA do mundo. Nos Estados Unidos, ele venceu Daniel Stross com uma guilhotina e comemorou subindo na grade, como muitos lutadores fazem. Depois do combate, ele foi informado de que teria de pagar multa de $2.500 pela atitude. O brasileiro ficou revoltado e levantou uma questão sobre as comissões reguladoras, que, segundo ele, trabalham para prejudicar os atletas. A comissão deveria encontrar outro jeito de fazer dinheiro, em vez de tirá-lo do bolso dos lutadores e tentar sujar nossos nomes. Isso é uma piada, disse Patrício. Por hoje é só, a gente vai ficando por aqui e até o próximo programa. Os Ilo Santiago Júnior para o Esporte Além da Emoção.
Quer brilhar no futebol americano? Fica por dentro depois do intervalo.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
O vírus da gripe é um bichinho pequenininho que tá em tudo que é lugar, só que a gente não vê. Faz o maior estrago aí.
Eu tô falando sério, não tem vacilo não. Pra não tomar remédio, o negócio é prevenção. Todo mundo esperto, cheio de saúde. Aí, meu irmão, lava a mão. Quando chegar da rua, lava a mão. Se alguém pegou na sua, lava a mão. Se rolou com a gata, lava a mão. Quando o som tava lotada, lava a mão. Saindo do banheiro, lava a mão. Segurou algum dinheiro, lava a mão. Antes de comer, lava a mão. Pra se proteger, lava a mão. Todo mundo esperto, cheio de saúde. Aí, meu irmão, lava a mão. Aí, meu irmão, lava a mão. Lava a mão, lava com sabão, não dá trabalho, não dá problema. Aí outra coisa, se for espirrar ou tossir, bota um lenço na frente aí que é pra não contaminar ninguém, né? Acabou de espirrar ou tossir, já sabe. Lava a mão. Ministério da Saúde.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Esporte Além da Emoção.
Rally de regularidade Suzuki Off-Road pela primeira vez no próximo sábado em Goiás. Emoção, aventura e belas paisagens marcam a prova 4x4. Cada inscrição vale a doação de uma cesta básica para entidades assistenciais de Pirenópolis. Fortaleza vai receber a quarta etapa do Suzuki Off-Road no dia 12 de agosto. Outro rally de regularidade, o Mitsubishi Motorsports, vai passar por aqui na oitava etapa, dia 7 de outubro, com provas de duplas formadas por piloto e navegador, cuja missão será percorrer o trecho off-road dentro do tempo e da velocidade estipulados na planilha. Não será exigida experiência anterior nem preparação do veículo. Uma aula na véspera da prova vai tirar todas as dúvidas. No Mitsubishi Motorsports, a taxa de inscrição também é trocada por cesta básica e kits de higiene destinados a entidades assistenciais de Fortaleza.
Auto Velocidade.
Uma coluna do site FlatOut Brasil listou 5 fatores que podem complicar a vida do piloto bicampeão mundial de Fórmula 1, Fernando Alonso, no GP de Mônaco, nas 500 milhas de Indianápolis, no dia 13 de maio. 1. Alonso nunca correu em circuito oval. 2. Não conhece o carro da Indy. 3. Não conhece a equipe. 4. Tempo de preparação é curto. 5. A concorrência será forte. E aí, Robério Lessa, como Alonso vai superar tantas dificuldades?
Olá, amigos do Esporte Além da Emoção. O piloto Felipe Nasser, que deixou a Fórmula 1 após o último GP da temporada de 2016, ele que salvou a Sauber com os únicos 2 pontos do último ano, garantindo assim 45 milhões de dólares para a equipe suíça, rompeu o silêncio que vinha mantendo desde a sua saída da categoria mais nobre do automobilismo mundial. Em entrevista ao repórter Marcelo Correge, da Rede Globo, Felipe revelou que está buscando um lugar na Fórmula 1 no ano de 2018. Ele ressalta o trabalho de seu empresário na tentativa de conseguir patrocínios para viabilizar a volta do piloto brasileiro ao circo da F1. Para não ficar totalmente parado, ele mantém seus treinos, ganhando até 3 quilos de massa magra e se diz preparado para pilotar o atual modelo de carro da categoria. Além dos treinos físicos, Nasser utiliza o kart para não enferrujar. Ele pode ser visto no kartódromo de Brasília, treinando a exaustão com seu kart. e o piloto espanhol Fernando Alonso, que vai disputar as 500 milhas de Indianápolis no dia 28 de maio, buscou a ajuda de um campeão brasileiro para se adaptar melhor à categoria que corre em circuitos ovais. Trata-se de Gil de Ferran, ele que já conquistou as 500 milhas de Indianápolis e foi campeão da categoria. Gil de Ferran, que tem profunda ligação com a Honda, vai ser o treinador, o coach de Fernando Alonso e com certeza vai passar dicas importantes para o bicampeão da Fórmula 1 nesse processo de conhecimento dos segredos da Fórmula Indy. Alonso foi visto no último domingo em Barber, quando da realização do Grande Prêmio de Barber da Fórmula Indy, no qual, além de circular pelos paddocks e pelo pit lane, foi também auxiliar nos comentários da rede NBC, que transmite a Fórmula Indy para os Estados Unidos. E no dia 30 de abril será realizada no Autódromo de Eusébio a primeira etapa da Copa Sol de Moto Velocidade, válida pelo Campeonato Nordeste e Cearense de Moto Velocidade. E esse é um assunto para o próximo programa. Robério Lessa, para o Esporte Além da Emoção.
Conexão Esportiva.
Vôlei de praia brasileiro brilhou na China. A dupla Bárbara Seixas e Fernanda Berti conquistaram o título da etapa de Xiamen pelo Circuito Mundial 2017, com vitória sobre as donas da casa. As meninas do Brasil levaram a melhor sobre as chinesas Wang e Yui por 2-1 em 50 minutos. A vitória na etapa chinesa deu o primeiro ouro da dupla, que se juntou em setembro de 2016. Bárbara e Fernanda passaram nas semifinais por outra parceria brasileira, Maria Elisa e Carol Horta, no tie-break de virada em 52 minutos. Bárbara representou o time Brasil nos Jogos Rio 2016 e conquistou a medalha de prata ao lado de Agatha. Maria Elisa e Carol Horta terminaram a competição na quarta posição, depois que foram superadas pelas alemãs Isabel Schneider e Victoria Bajnik por 2-0. O COI desqualifica a medalhista russa de Pequim 2008 por doping. O Comitê Olímpico Internacional anunciou que os atletas russos Tatiana Chernova e Maltsin Dildin tiveram seus resultados desqualificados nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008 e Londres 2012, após as reanálises dos exames terem comprovado o doping. Tatiana Chernova foi medalha de bronze no heptatlo em Pequim e Maltsin Dildin foi 17º na prova dos 400 metros em Londres. Também foi desclassificada a equipe da Rússia, quinta colocada no revezamento 4 por 400 metros. Os atletas russos testaram positivo para o Turinabol, esteroide anabolizante que figura na lista de substâncias proibidas da UADA, Agência Mundial Antidoping. O nosso colunista Marcelo Romano acompanhou a canoagem brasileira na Colômbia, o atletismo brasileiro nas Bahamas, na Alemanha e na Áustria e traz os resultados alcançados.
Olá, amigos do programa Esporte Além da Emoção. O assunto agora é o atletismo. Tivemos nas Bahamas a realização de mais uma edição do Campeonato Mundial de Revezamento. O Brasil terminou sem medalhas, mas com participações nas finais do 4x400 masculino e 4x100 feminino. Os Estados Unidos venceram 3 das 4 provas olímpicas. Só perderam o 4x100 por queda do bastão. Nesta prova, a vitória foi da Alemanha. O melhor resultado do Brasil veio com o 4x400 masculino. Na fase de classificação, o Brasil obteve o 7º tempo, mesmo resultado da final. A equipe contou com Anderson Henriques, Alexander Russo, Hugo de Souza e Lucas Carvalho. Com esse resultado, o Brasil garantiu vaga no Mundial de Atletismo que será realizado no mês de agosto. Já na prova do revezamento 4 por 100 masculino, o Brasil ocupava a segunda colocação na terceira eliminatória, com boas performances de Antônio Rodrigues, Bruno Lins e Derek Silva. Porém, quando o bastão foi passado para o melhor atleta da equipe, Vitor Hugo dos Santos, ele sofreu uma lesão muscular e foi ultrapassado pelos demais competidores. No revezamento 4 por 100 feminino, o Brasil terminou com o nono tempo nas eliminatórias, mas a eliminação da Itália nos colocou na final. A equipe, formada por Bruna Farias, Tânia Ferreira, Vitória Rosa e Rosângela Santos, não completou a prova na decisão devido a uma queda no bastão causado na passagem de Bruna para Tânia. Com isso, por enquanto, a vaga no Mundial também não está garantida. No revezamento 4x400 feminino, o Brasil sequer chegou à decisão, mas venceu a final B. A equipe contou com Jailma Lima, Jéssica da Silva, Geisa Coutinho e Natália Silva.
Canoagem.
O assunto agora é a canoagem. Um bom desempenho do Brasil no Campeonato Sul-Americano de Canoagem Velocidade, disputado na Colômbia. Das 12 provas olímpicas, vencemos 5, com 3 pratas e 1 bronze. Em apenas 3 disputas, o K1 e K2 500 metros feminino e o K2 200 metros também feminino, não conquistamos medalhas. Uma boa evolução da modalidade em relação ao que acontecia há cerca de 10 anos. Nosso medalhista olímpico Isaquias Queiroz confirmou o favoritismo e venceu o C1 mil metros. Ele que não disputou o C2 mil metros. E assim a dupla Erlon Santos e Maico Ferreira acabou com a medalha de prata. Valdenice Conceição mostrou que será o principal nome da canoagem feminina do Brasil neste ciclo, com a vitória no C1 200 metros, prova que agora é olímpica. Nas provas de caiaque, o destaque foi Wagner Souta, vencedor do K1 1000 metros e do K4 500 metros, ao lado de Roberto Mailer, Edson Silva e Celso Dias. No K2 1000 metros, nova vitória do Brasil com Roberto Mailer e Celso Dias. A partir de maio, teremos etapas da Copa do Mundo de Canoagem e Velocidade e também o Campeonato Mundial. Para brigar por medalhas nestas competições, as esperanças do Brasil ficarão concentradas mais uma vez em Isaquias Queiroz. Mas nomes como Edson Silva, Wagner Souta e Valdenice Conceição devem brigar por finais. Para maiores informações, acesse o meu Twitter, @romanoolimpico. Forte abraço, J. Lacerda e amigos do programa Esporte Além da Emoção.
Futebola.
Ceará Caçadores realiza seletiva para o time de desenvolvimento. O Tryout 2017 será no próximo sábado, a partir das 8 horas, no Shopping Benfica. As inscrições podem ser feitas online até sexta-feira no site cearacaçadores.com.br/seletiva2017 ou ainda no sábado, no Shopping Benfica, local da seletiva. O presidente do Ceará Caçadores, Bruno Rocha, espera que a proposta de uma seletiva para jogadores que nunca tiveram contato com o futebol americano repita o sucesso de março deste ano. Os treinos do time de desenvolvimento são orientados pela comissão técnica e pelo próprio head coach do Ceará Caçadores, Mike Lima. Para o treinador dos Caçadores, o time está fortalecendo uma base sólida e pensando no futuro do futebol americano no estado do Ceará. O Fortaleza, eliminado do Cearense 2017, tenta se acertar com uma junta governativa. Hoje acontece o primeiro jogo da decisão no Castelão, às 16 horas, entre Ferroviário e Ceará. Tem favorito, Fernando Graziani.
É isso, Jota. Grande abraço a você e a todos os nossos ouvintes de todo domingo. É isso. Ceará e Ferroviário começam a decidir, e é sempre bom lembrar o regulamento. São 2 ou 3 jogos. A única forma de não ter o terceiro jogo é se uma mesma equipe vencer o jogo de hoje, de domingo, e na quarta-feira, 21h45, no Castelão. Se as duas equipes empatarem, por exemplo, o primeiro jogo, certamente teremos o terceiro no outro domingo, dia 7 de maio, também às 4 horas da tarde. Tudo já marcadinho pela Federação Cearense de Futebol e pelas emissoras que transmitem o evento. Não há favoritismo para o Ferroviário, não há favoritismo para o Ceará. Esse é o discurso dos dois técnicos, evidentemente, né? O Vladimir Jesus diz que o favorito é o Ceará e o Givanildo Oliveira diz que não tem favorito. Ele também não chega a apontar o Ferroviário como maior detentor de possibilidade de vencer a competição. O que é fato é que, como elenco e como estrutura e como gasto, o Ceará, evidentemente, tem mais possibilidades do que o Ferroviário. Mas o Ferroviário, ao eliminar o Horizonte e ao eliminar o Fortaleza, já mostrou que é capaz de se superar. E superou mais orçamento do Horizonte e muito mais orçamento do Fortaleza. Por isso, também entendo que é uma disputa equilibrada e acho que o que acontecer no primeiro jogo vai dar o direcionamento para o campeão. Se um dos times vencer o primeiro jogo, eu acredito que esse time será o campeão. No caso de empate, aí acho que quem vencer o segundo jogo estará mais perto do título, até porque não acredito em uma reversão de realidade. Por exemplo, o Ceará ou o Ferroviário ganham o primeiro jogo, aí não acredito que o outro time ganhe os dois jogos seguintes ou eventualmente ganhe empate. Eu acho que a moral de quem sai na frente é muito grande.
O Ceará perdeu o Ricardinho para essa decisão, está fora, machucado, e o Mimi está de volta no time do Ferroviário. Faz falta o Ricardinho, Graziani?
Então, Jota, é isso aí, o Ricardinho vai fazer falta. Ricardinho é um jogador que se machucou no jogo contra o Guarani de Juazeiro e por isso está fora das finais, sendo em 2 ou 3 jogos. Ricardinho está com uma lesão ligamentar no tornozelo e só volta na Série B. Pelo lado do Ferroviário volta o Mimi, que fez o gol decisivo contra o Fortaleza naquele segundo jogo, naquele empate. Está de volta, o Vladimir Jesus vai ter mais opções táticas aí para montar o elenco. No caso do Givanildo, provavelmente o Wallace Pernambucano ou Felipe Menezes vão assumir a vaga do Ricardinho. O que é fato é que, mesmo ainda fora de forma, o Ricardinho vai fazer falta, porque é um jogador tecnicamente superior a todos os outros meio-campistas. Ele pode optar também pelo Pedro Ken, que tem entrado só um pouquinho nos jogos, ainda falta ritmo, mas o Pedro Ken é um jogador que a gente sabe tem potencial, mas precisa jogar e precisa ser testado, mesmo que seja em finais.
Na Libertadores da América, os brasileiros estão bem. Botafogo é líder, Santos, Atlético Paranaense, Palmeiras, Atlético Mineiro, Grêmio, todos líderes. Só a Chapecoense está na terceira colocação, mas está a 2 pontos do líder, que é o Lanús da Argentina. O Atlético devolveu a derrota ao Libertar com 2-0 em casa, um gol de quebra. O Palmeiras ganhou em casa e ganhou lá no Uruguai, 3-2 com muita confusão. O Atlético Paranaense devolveu 2-1 ao Flamengo em casa. É isso, a turma do Brasil está boa na Libertadores, hein, Graziani?
Jota, é isso aí, Libertadores de América, tivemos durante a semana vitórias importantes do Atlético Mineiro e do Palmeiras, e também, evidentemente, do Atlético Paranaense. O Atlético Mineiro venceu o Libertad por 2-0, lidera o grupo, está bem tranquilo para se classificar. A confusão está no grupo do Flamengo e Atlético Paranaense, porque tem o São Lourenço, tem a Universidade Católica, todo mundo embolado, e o Atlético Paranaense venceu o Flamengo por 2-1 lá na Arena da Baixada. Resultado importantíssimo para o time do Paraná. Já o Palmeiras, de virada, havia perdido por 2-0 o primeiro tempo para o Peñarol, conseguiu uma virada espetacular, 3-2, deu um quebra-pau no final do jogo, para variar, envolvendo o Felipe Melo, que deu soco e o uruguaio, tomou ameaça também, uma grande confusão, fecharam o portão, os jogadores ficaram acuados do Palmeiras, se não fosse lá os 19 seguranças, poderia ter acontecido uma tragédia com o elenco do Palmeiras, a torcida brigou também, uma grande confusão, mas na Libertadores está todo mundo encaminhado, os brasileiros estão bem encaminhados aí na competição.
Na Copa do Brasil, o Sport deu mole, tomou a virada do Botafogo e o Paysandu não resistiu ao Santos. Foi uma boa jornada do Bota e do Santos, hein, Graziani?
Como você bem disse, o Botafogo conseguiu venceu o Sport de virada por 2-1 lá no Rio de Janeiro e o Santos venceu o Paysandu por 2-0. São resultados que colocam tanto o Botafogo como o Santos em boas condições de passar para as quartas de final da Copa do Brasil. Mas ainda o Santos, que não tomou gol, né, do Paysandu, do técnico Marcelo Chamusca, pode até perder por um gol de diferença lá em Belém, que mesmo assim se classifica. Já o Botafogo, com um jogador a menos durante 60 minutos de partida, virou para cima do Sport, que acabou perdendo o pênalti ainda com o Diego Souza, e acabou vencendo a partida e agora pode empatar no Recife, que assim mesmo segue como classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Muita movimentação, né, no meio de semana e também fim de semana, os campeonatos estaduais chegando na sua reta final. Em São Paulo a gente tem já o começo de Corinthians e Ponte Preta, no Rio tem Fla-Flu, em Belo Horizonte tem Cruzeiro e Atlético, tem Internacional e Novo Hamburgo na final do Campeonato Gaúcho, tem Bahia e Vitória em Salvador, tem Salgueiro e Sport no Recife, tem muita coisa aí pra gente falar durante a semana.
E o Fortaleza está tentando voltar aos trilhos, formou um conselho gestor, sei não, isso dá certo, Graziani?
Jota, em relação ao Fortaleza, a situação ela é bem clara, né? O Conselho Deliberativo não quis bater de frente com o presidente Jorge Mota. E você sabe bem o que poderia significar aí, de repente, uma saída forçada do presidente do Fortaleza. Então, o jeito foi montar um conselho gestor, e esse conselho gestor é que vai administrar o tricolor do PC a partir de agora. Ou seja, o Jorge Mota terá companhia. Essas companhias serão de dirigentes que tenham aporte financeiro, que tenham condições financeiras para ajudar o clube no momento em que, escancaradamente, o time tem problemas de caixa. O próprio Renan Vieira, que é um dos convidados aí para fazer parte do grupo de gestor, tem a desconfiança de que não vai ser bem visto pelos torcedores, porque nas redes sociais há muita confusão, muita briga, muitas acusações. Até o próprio Dr. Evangelista Torquato, é famoso médico aqui de Fortaleza, acaba se expondo a uma situação que para ele parece só prejudicial, porque ele ajuda o Fortaleza e é acusado de uma série de situações que ele mesmo falou que tem que ficar se explicando, porque não é ladrão, porque é ladrão. Um negócio que só a paixão pelo futebol que pode explicar, né? E vamos observar, porque o Fortaleza vive uma situação complicada. O time não está formado, o Marquinhos Santos não sabe como escalar a equipe, tem que ter reforço, tem que ter dispensa. Chegou o Adenilson aí do Guarani de Juazeiro, que é um bom jogador. Agora, o time precisa ser forte para chegar no mata-mata da Série C, porque só subir para a Série C de uma vez por todas é que pode resolver o problema do Fortaleza nesse momento que a equipe vive. O clube está com um problema financeiro evidente, ninguém esconde e precisa de uma solução. Vamos ver se esse conselho gestor será essa solução.
Um abraço então, até a semana que vem.
É isso, Jota. Grande abraço para você e para os nossos ouvintes.
E você, já esqueceu os 7-1? A Alemanha vem aí. Depois do intervalo.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
No primeiro tempo e vamos aos números do jogo.
É, Luiz, e não são nada favoráveis. De cada 3 pessoas adultas que morrem, 2 são homens. Os homens vivem em média 7 anos menos que as mulheres.
Mas e dá pra virar o jogo, Zé?
Um bom começo é fazer exercícios e exames preventivos regularmente e assim dar um olé nas doenças.
Homem que se cuida, não perde o melhor da vida. Ministério da Saúde.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Esporte Além da Emoção.
Prestes a completar 3 anos da goleada sofrida para a Alemanha por 7-1, muitos torcedores ainda ficam entediados quando relembram cenas daquele Brasil e Alemanha pela Copa do Mundo. Mas é bom sacudir a poeira, dar a volta por cima e esquecer de vez aquele dia 8 de julho de 2014, na Arena Mineirão, em Belo Horizonte. Sabe por quê? A Alemanha está bem nas eliminatórias da Europa para a Copa da Rússia. Somente uma catástrofe deixará as águias de fora do Mundial. É quase certo que Brasil e Alemanha irão se encontrar na Rússia. Então, prepare o seu coração.
História das Copas.
O velho continente tem direito a 13 vagas na Copa do Mundo da Rússia 2018, disputadas por 54 seleções. São 9 grupos de 6 equipes, disputas em pontos corridos, turno e retorno. Os 9 primeiros colocados de cada grupo garantem vagas direto. As 8 melhores segundas colocadas disputam uma repescagem no sistema mata-mata, jogos de ida e volta, para preencherem as 4 vagas restantes. A Alemanha está liderando o grupo C com 15 pontos, 100% de aproveitamento. Na próxima rodada, dia 10 de junho, começa o retorno e a Alemanha recebe San Marino, que acumula 5 derrotas. No primeiro jogo, a Alemanha goleou o San Marino por 8-0. A Irlanda do Norte é a segunda colocada, com 10 pontos, perseguida pela República Tcheca, com 8, e Azerbaijão, com 7 pontos. As 3 brigam pela vaga da repescagem. Noruega, com 3 pontos, tem chances remotas. San Marino está fora. Nos demais grupos, a situação é a seguinte: A. França, com 13 pontos, é líder, seguida pela Suécia, com 10, e Bulgária, com 9. A Holanda, com 7 pontos, está ficando longe da briga pela vaga da repescagem. Belarus e Luxemburgo, sem chances. Grupo B, Suíça é líder com 15 pontos. Portugal caminha bem para a repescagem com 12. Hungria, com 7 pontos, e Ilhas Faroe, com 5, estão complicadas. Letônia, com 3 pontos, e Andorra, com 1, estão fora. O grupo D está pegado. Sérvia e Irlanda lideram com 11 pontos. País de Gales e Áustria estão com 7. Geórgia, com 2, e Moldávia, com 1 ponto, estão fora. Grupo E. A Polônia disparou com 13 pontos. Montenegro e Dinamarca, com 7. Romênia e Armênia, com 6 pontos, brigam pela vaga da repescagem. Cazaquistão, com 2 pontos, está fora. Grupo F. Inglaterra disparou com 13 pontos. Eslováquia, com 9. Eslovênia, com 8. Escócia, com 7, brigam pela repescagem. Lituânia, com 5. E Malta, sem pontuar, estão fora. Grupo G. Espanha e Itália estão iguais com 13 pontos. Um vai para a repescagem. Poucas chances para Israel com 9 e Albânia com 6 pontos. Macedônia com 3 e Liechtenstein zerada estão fora. Grupo H. Bélgica lidera com 13 pontos, mas é perseguida pela Grécia com 11 e Bósnia com 10. Um vai sobrar. Chipre e Estônia com 4 pontos e Gibraltar sem pontuar estão fora. Finalmente o grupo I. A Croácia lidera com 13 pontos, perseguida pela Islândia com 10. Ucrânia e Turquia, com 8 pontos, ainda sonham com a repescagem. Finlândia e Kosovo, com 1 ponto, estão fora. Quem você prefere como adversário? Os mais prováveis estão entre França ou Suécia, Suíça ou Portugal, Alemanha ou Irlanda do Norte, Sérvia ou Irlanda, Polônia, Inglaterra ou Eslováquia, Espanha ou Itália, Bélgica ou Grécia, Croácia ou Islândia. Da Copa de 2014, a seleção da Alemanha sofreu algumas baixas, entre elas o atacante Miroslav Klose, que se despediu da seleção em 2014 e se aposentou em 2016 na Itália pela Lazio. Naquela terrível goleada no Mineirão, Thomas Müller abriu o placar aos 11 minutos do jogo. Klose marcou o segundo gol aos 23.
E vem de novo o time da Alemanha por dentro para a tocada, para Klose do comando, para Klose, para Müller, bateu, voltou, bateu, é gol! Alemanha! E esse gol, uma dupla pela derrota para o Brasil. Um gol de Klose, que passa a ser o maior artilheiro da história da Copa. E 2-0 da Alemanha em cima do Brasil, com enorme facilidade, Leandro.
Toni Kroos marcou o terceiro e o quarto gol. Ele nem acreditava no que estava vendo. Aos 29 minutos, já estava 5-0 com o gol de Sami Khedira. O sofrimento seguiu no segundo tempo com dois gols de André Tchurli, que entrou no lugar de Klose com fome de gol. No último minuto, Oscar fez o gol de honra brasileiro. Quem também não está mais entre as águias é o veterano Lucas Podolski, ainda em atividade no Galatasaray da Turquia, aos 31 anos. Pold estava no banco de reservas, se tornou amigo dos brasileiros pelas redes sociais e até vestiu a camisa do Flamengo. O zagueiro reserva Matias Ginter, 23 anos, único que voltou ao Brasil para a Olimpíada de 2016, disse o seguinte: 7-1 foi uma vez na vida, uma vez na carreira. Não é algo que aconteça toda hora. Então, não pensamos em fazer isso novamente. Matias estava certo. Na Olimpíada, Brasil e Alemanha empataram em 1-1 e decidiram nos pênaltis, 5-4 para o Brasil, que terminou conquistando o inédito ouro olímpico. A Alemanha também já foi goleada pelo Brasil por 4-0. Ainda tem crédito de dois gols. Foi na Copa das Confederações de 1999, no México, jogo de estreia. 4 gols no segundo tempo. Zé Roberto, Ronaldinho Gaúcho e Alex, 2 vezes. Seja para consolo ou para lembrar que qualquer seleção pode ser goleada, vamos relembrar.
Ali o Ronaldinho Gaúcho, que cresceu muito na partida.
Que passe, hein? Que passe. Não tem impedimento, não. Pintou o quarto, tirou do goleiro. Agora é só fazer. Tá lá. Gol do Brasil de novo, Alex. Que lindo gol. Num passe espetacular do Ronaldinho Gaúcho, que foi lá dar um abraço, dar um beijo no Alex.
O que vai acontecer na Rússia é um mistério do reino da bola. Terminou o programa. Obrigado a todos.
Esporte além da emoção.
Pesquisa, produção e apresentação, J. Lacerda. Reportagens e comentários, Fernando Graziani, Marcelo Romano, Ilo Santiago Júnior e Robério Lessa. Edições, Reginaldo Souza. Finalização, Nabucodonosor. Direção, jornalista Fátima Abreu. Coordenação de programação, Ronaldo César. Coordenação de comunicação, Adriano Muniz. Presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado Zezinho Albuquerque. Participe do programa com sugestões via e-mail para o endereço eletrônico fmassembleia@al.ce.gov.br. Valeu, amigo! Até nosso próximo encontro, domingo que vem.